Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. O dia amanheceu baço e úmido. Chovera pela madrugada. Meu tio, em candidos linhos, estirado num pliant de lona, com um jornal sobre os joelhos, olhava da varanda os rosas ainda gotejantes. Saudando-me, interessou-se pela minha noite, indagando se não me assustara com os tremendos trovões da madrugada, e dizendo-lhe eu que nem os ouvira, lançou-me os olhos, admirado da valentia do meu sonsono de chumbo, afirmando que o céu viera abaixo em raio e em água. Saímos ao jardim para ver os descalabros da tempestade nas roseiras e nas moutas de cravos e compungimos-nos, mais de uma vez, diante das esfolhadas de petalas ou à vista de um canteiro que a torrente da chuva escavacara. Mas já o jardineiro andava a recompor, pondo esteios, fincando espeques, ligando galhos, ajustando ramos, e meu tio, como se visitasse uma enfermaria de desastre, e de arbusto em arbusto, sempre com uma frase terna e cheia de condolência, lastimando o botão que os ventos haviam arrancado ou a begonia pendida para a terra encharcada, quase a morrer dos embates fatais da noite tempestuosa. Almoçamos tristemente repasto fúnebre de Ezequias, sem palestra, com poucos vinhos. Os canários, como se partifassem da vagonia das rosas, estavam encolhidos nos poleiros mudos. Saímos logo depois do almoço. Porque meu tio não queria demorar-se mais a olhar a devastação do seu jardim. Mas como Jerônimo lhe prometesse arranjar tudo, recompôs a fisionomia, e quando entramos para a Victoria, já lhe levava o rosto transfigurado e dizia rir que as almondegas estavam coriáceas, cravando nos dentes um resto de palito. Em caminho falamos do Dr. Gomes. A propósito, meu tio, de que vive ele? Rotei uns predios, ganhou alguma coisa na praça à minha custa, acrescentou com superioridade. Deve possuir uns 300 contos. Mas gasta muito, é um dissipador. O dinheiro foge ver-lhe das mãos como entrou. Solteiro. Vive com uma italiana bailarina, uma Denzi Emilia Denzi. Bela mulher, boa voz, mas... Intuiu num gesto eloquente, de cabeça, entornou o polegar na gaela e com lastima os olhos em branco. É uma pena. E ele? Detém teorias. Diz que é nevrose, que a culpa não é dela, que aquilo é um mal hereditário e dá-lhe coisas a cheirar, e dei lá. É preciso véu. Já uma vez lá em casa foi um trabalho para conter a italiana. Entrou a beber e deu, a princípio, para cantar ao piano. Ele acompanhava a tremulo, já desconfiado, prevendo o desfecho. Cantou a Traviata e uma barcarola, mas, de repente, pôs-se a chincalhar arara música, sem mais, apanhou as saias e saltou para o meio, atirando as pernas ao ar num cancan furioso. Por fim tomou de uma pima penha a mais linda estatueta que eu possuía, partiu-a e atirou-me os cacos à cara ele. Porém, com um heroísmo generoso, pôs-se à minha frente, recebendo no peito o que a furia me arrojara. Um perigo, mas mulher bela e de carnes, chegáramos ao largo, ao mesmo ponto em que, na véspera, havíamos estacionado, e meu tio impeliu-me para a rua, dizendo ao imperturbável Edgar. 5. Íamos caminhando em direção à Aro do Ouvidoa quando meu tio, parando repentinamente, perguntou-me, ó Anselmo, dize-me cá, tens dinheiro? Machinalmente levei a mão ao bolso, mas recolho o gesto a tempo, respondendo, entrevessado e cobiçoso. Ô, meu tio, creio que 200 ao todo. Tenho ainda umas compras a fazer. Lã em Talagaça para Marocas, uma senhora de Lourdes para a velha e as obras do Casimiro para o Simão Carreira. Sem dizer palavra, meu tio sacou do bolso a enorme carteira empanturrada e tirou um massinho nitido, de notas largas, dobrou e deu moceiro sorrateiramente. Nem me preocupei com a carteira, foi mesmo no bolso da calça que as guardei profundamente, acariciando-as. Precisas conhecer o rio. Tens aí a chave de todos os mistérios. Acolhe com respeito a peroração sententenciosa do meu generoso parente, e do mais íntimo de minha alma elevou-se, como num suspiro subtil e estremecido, toda a minha gratidão. Obrigado, tio. Ele, porém, ou porque não ouvisse, ou para afequetrar indiferença da diva, estendeu-me a mão liberal com estas palavras. Deixo-te aqui. Tenho às 3 horas a Assembleia Geral da Companhia Fomento Agrícola. Não te vas perder ver lá. Anda como quiseres, mas não saias da Rua do Ouvidor e às 5 no Pachual. Sabe, Jé? Ah, pois não sei. A ver lá. Vá descansado. Às 5 horas no Pachual. Armo. Fiquei algum tempo descido, sentindo-me mal na liberdade, receioso, tímido, sem ânimo de atravessar sozinho a Rua do Ouvidor. Parecia que toda aquela gente que subia e descia mirava-me achando-me desajeitado e ridículo, o ar tolo, os modos desalinhados. Meu terno tão perfeito, três vezes provado e retocado por mestre Tomé Caminha, parecia-me largo e fofo, sem gosto, fazendo dobras nas costas, curto de mangas, curto de pernas, todo ele curto e largo, sem jeito. Sentia-me mal e estive para correr ao alcance de meu tio, pedindo-lhe que me levasse à Assembleia do Fomento. Tal era o desânimo que de mim se apoderava ao ter de atravessar, sem companheiro, a rua que eu via diante dos olhos, atulhada de gente, apesar da ameaça sombria das nuvens que rolavam no céu, tangidas e tumidas de aguaceiros. Diante de uma vitrina lancei um rápido olhar de análise e achei-me escorreito e liso, apenas o chapéu havia tombado para a esquerda. Puxei-o e, estacando a enrolar um cigarro, o olhar errante como se procurasse alguém, deixei-me estar algum para invocar coragem para vencer a cobardia do meu espírito acanhado. Por fim atrevi os primeiros passos e fui caminhando vagarosamente cauteloso para não ir de encontro aos que vinham azafamados, indiferentes, abrindo caminho à força de rombros e cotovelos. A minha ideia era o pessoal. Ali, ao menos, sentado a uma das mesas, ninguém daria por mim e poderia ficar até às 5 à espera de meu tio. Livre daqueles olhos que me pareciam despir, livre daqueles sorrisos que pareciam criticar os meus gestos selvagens e o meu lento e medroso caminhar de rústico. Mas, subitamente, como se destespesse dentro em mim uma nova energia, senti-me desembaraçado e altivo. Parte, pisando forte, ao olhar do alto agente, mas a cabo de alguns passos, um grupo de senhoras garrulas colhou-me num encontro amigo, no enleio expansivo de uma intimidade afetuosa. O fiquei colado à parede a ouvir beijos xoxo trocados e psitação e izinhos, enquanto um pequeno, vestido à maruja, metia-se pelas minhas pernas empurrado pelas amistosas damas. Atronino, atrozes senhoras. Esbaforido e suado consegui desentalar-me do aperto íntimo, maldizendo as minhas patricias que andam pelas ruas, como as formigas pelos trilhos da roça, esbarrando os lábios em beijinhos. Afastei-me da calçada para evitar nova colisão e segui lançando os olhos adiante na esperança de descobrir o doutor que, segundo a afirmação peremptoria do meu tio, devia andar pela rua Rúvido digerindo almoço e comentando os nossos erros políticos e os últimos livros de França. Infelizmente, porém, cheguei ao Pachual sem ter sequer divisado a sua sombra e conjecturei que se deixara ficar em casa amarrotando-os as ouces dos divãs em longos espreguiçamentos de tedio, com os seus poetas, em solidão ou tendo a seu lado a italiana, em toilette tênue de cambraia e rendas, mexendo grogs de cognac, com um romance de toste nos joelhos. Um homem como o doutor não abandonaria o lar num dia como esse de Splein e de Nevoa. Que viria fazer a arroa senão chapinhar na lama e ouvir as queixas indignadas dos políticos, que presagiavam, com grande cópia de argumentos, um futuro trágico de assassínios, de roubos, de violências e crimes barbaros. Que viria fazer arroa quando podia estar no tepido aconchego do seu homem arrulhando nesse doce toscano, que foi o idioma dos amores no tempo em que a humanidade menos civilizada amava. Não. Meu tio errara na sua afirmação. O doutor não dava pela rua do ouvidor. Devia estar nas laranjeiras, a ler poemas para distrair a paitachão baixica da talhaiana e iconoclasta, ou a traduzir os sábios conselhos de Martial sobre a felicidade, onde o poeta escreveu este hemistichio sobrio que, de per si, constitui um elemento de paz e de ventura. Nós não ebria. Talvez nunca experimentado pela bailarina. Apesar de pensamentos tais, não me abandonava a esperança de o ver surgir de repente, muito correto na sua toilette justa, espalhando em sorrisos o seu bom humor e a sua graça. Dada a porta do Pachual, estive longo tempo a contemplar o meruco de um homem que ficara à esquina parado. Via-lhe apenas um lá, meia aba do frac, meia metade do chapéu. Tive impetos de partir para reconhecê-lo, mas, evitando-me os passos em vão, o homem voltou-se e era um sujeito moreno, abaçanado, com grandes bochechas moles picadas de bexigas, um bigodinho ralo descia-lhe pelos cantos da boca em duas goteiras. Descansado, resolvi entrar. Havia uma mesa junto à porta, encostada a uma das colunas, tomei-a. Rapazes, o ar entediado e biam. O que eu vira no primeiro dia, lá estava bancado a ler a mesma tira. A um pequenote de olhos espertos que bebia, sedentrente, a grandes goles, uma água efervescente dando com a beça loura em signal de aprovação. O Datira levantava gestos que deviam exprimir coisas de subido alcance ou guindava, com os dedos em feixe, tremulamente, numa ascensão olímpica, a imagem ou a estrofe. E o outro, Radiane, como com o auditor romano dos que ouviam Estácio sorria, acompanhando com o olhar inefavável os dedos, que já iam pelo ar subindo, subindo sempre, à proporção que a voz se ia tornando cava e profunda com um rumor longínquo de trovões de estio. Quando o caixeiro veio ter comigo, ouvi distintamente meu ronco e logo em seguida a voz infantil e clara do auditório. Bonito. Delicioso menso. E docemente numa lisonja amável, repetiu o verso final, neste símbolo de prata. O resto do verso, que devia ser divino, perdeu-se no estouro de uma nova garrafa vai-vaber para o pequeno entusiástico e sedento. O Datira dobrou-a com indiferença e guardou-a no bolso interno do casaco, atirando para cima da mesa uma nota. Na mesa contígua uma virago de luto mastigava gulosamente com um triturar famelico mandibulas, diante de um velhote casmurro, que meditava levando, de vez em vez, a boca, escondida por trás da barba curta e amarelada, o copo de cerveja. A mulher devorava atabalhadamente ele, taciturno, parecia muito longe dali, com os olhinhos fitos no vago, em algum sonho de saudade, talvez na imagem sempre viva de quem se forra, e por quem ele trazia a cartola enrolada em crepe, e a mulher insaciável merinó de luto. O caixeiro acudiu ao meu apelo. Encomendei um gró. E voltei o olhar para os dois rapazes. O Datira tomara uma atitude de abandono, as pernas cruzadas, caído sobre a bengala, cujo castão perdia-se-lhe na asila. O pequeno acendera um cigarro e baforava farto. Trouxeram-me o grog. Um templinho ao lado atraiu-me a atenção. O caixeiro acudiu num alto. O velhote, sempre triste, passou a mão por sobre os destroços, responsabilizando-se por tudo, e empinou-se para sacar o dinheiro do bolso. A virago de pau chupava os dentes com estrepito e endireitando a capota ao espelho. Levantaram-se os dois. O velho dava pelos ombros da mulher, e magrinho, engelhadinho, fazia dóvel humilhado pela abundância daquela Eva formidável, de seios enormes, que o arrastava soberanamente como a cauda do seu vestido arrastava os palitos do chão. Fazia dóvel aquele homem diminuto e franzino ao lado daquela fartura e foram-se, ela adiante chupando os dentes, ele seguindo-a, com o guarda-chuva debaixo do braço, contando as notas do troco. Acompanhando com o olhar o pobre velho, que desaparecia no rasto da poderosa Cibele, passou-me pelo espírito estipamento estranho. Esse homem apanha da mulher. E ri francamente, imaginando o homunculo em camisa de dormir, descalço, a saltar, a correr perseguido pela mulher possante que lhe atirava varadas às pernas secas e guedelhudas. Enfastiado de estar ali sozinho, resolvi tomar rumo, e como o caixeiro passasse, atirei-lhe dinheiro. Ele inclinou-se fregando a mesa com o guardanapo e indagrou. Foi com grog, disse-lhe, e lembrando-me de que era sido na casa, tive a feliz inspiração de interrogá-lo. Esteve por aqui o doutor Gomes de Almeida? Sim, senhor, esteve mais um outro, um de barbas louras, e puxou das bochechas duas suíças e magiarias. Muito 11:30, mais ou menos. Retirou-se depois de perguntar-me se queria mais alguma coisa. Levantei-me para sair. Não havia, porém, chegado apta quando com alguém pôs-se a bradar. Ó, senhor! Voltei-me, era o caixeiro que perseguia, sorridente, apresado. Olha ali embaixo, o senhor doutor Gomes. Indaguei ansioso. Ao fundo. Ainda não conseguira descobrir o padeiro do ilustre moço, e já sua voz clamava por mim de longe, festivamente. A bem-vindo seja o meu amigo. Avancei pressuroso e radiante, esgueirando-me por entre as cadeiras para cair nos braços do meu recente amigo. Apertámo-nos, em poucas palavras rápidas, contei a pregnação pela rua nesse dia obscuro e inerte. O doutor, com um gesto vago, lançou apodos ao clima e, arrebatando-me para a mesa, apresentou-me a uma formosa mulher loura, em cujo rosto reconheci prontamente as pupilas azuis claras do que a selagem, que tanto me haviam seduzido quando, pela primeira vez, palmilhei o lajedo da rua do ouvidor. Mari, ou simplesmente Marion, a divina Marion, e a loura com distinção, doutor Anselmo Ribas, meu amigo. Curvei-me ao peso do título e diante da beleza. A divina Marion desabrochou um sorriso adorável, todo doçura e graça, aflou dos lábios finos e ofereceu-me a pequenina mão apertada em uma luva cor de perola que lhe subia ao cotovelo, enrugada e cheia de pulseiras. Comovido e trêmulo tomei a mão leve de Mademoiselle, e que esforço empreguei para não alevrar os lábios. Metes vos ici. Disse-me ela afastando-se com um rumor de sedas, comparável ao que fazem andos de pombos bravos quando levantam o voo das margens dos rios, na minha terra. Sorri e balbuciei com uma pronunciaca. Je vous remercie bien. O doutor afichou com habilidade e graça. O meu amigo, exprima-se em vernáculo, sem cerimonia. Marion é de Paris, mas fluminense pelo coração. Mademoiselle asseverou galantemente com a cabeça loura. Fuiamos por um champagne e pela moral de filetas. Falamos do amor na acepção terna do termo, tão vilmente abastardado pelos atos civis e religiosos do casamento e bebíamos clicote frappé. Veja o amigo se está pelo tema e se aceita a bebida, que nesta casa é detestável, vale a verdade. O perfeitamente, disse voltando-me logo para os olhos doces de Marion. O doutor ergueu a garrafa esgotada e impôs ao caixeiro outra e uma taça. E logo tornou, para um celibatário de gosto, meu amigo, não atualmente no Rio Melhor Emprego de Capital, e, com a mão aberta, estendida, indicou-me Marion. Fala três línguas e com uma voz. Não é esta que o amigo ouve, não. É bem diferente e modulada em bemóis languidos. Ó Marion, dize alguma coisa do teu íntimo. Fala como se vestíssemos no teu ninho. E Mademoiselle, rolando os olhos, pipilou, mão monépite. O doutor, em veia alegre, derreou-se perdido. O ouviu. E ainda não é tudo. Quando ela diz mon amour, e apertou o próprio peito estremecendo e demorando a exclamação.
Amor.
Marion. Mademoiselle baixou as palpebras maliciosamente. E o Dou continuou. Executa shopping e tem uma estante de clássicos. Mais do que tudo isto, 18 anos. O de chef, emendou Marion, dando o leque uma pancarradinha no ombro do doutor. Diz Neuf Gomes. Quando já vais de chuitans e com naissais pazem cormou. Arrulhou em deixosa. O pois sim 19 mais um, que não aparece ainda afro do rosto. Ah! Porque os anos realizam o eterno princípio da gota d'água, já citado por Montaigne, acumulam-se. Acumulam-se sem que a gente se aperceba, e às vezes, basta um dia para que a velhice transborde em rugas e em cabelos brancos. Não achas, Marion? O caixeiro serviu o champagne. Mademoiselle tomou a sua tataça e erguendo-a, cumprimentou-me, Messiel. O Mademoiselle... Respondi, e os cristais tiniram. Mas é que faço a confissão da perfidia covarde de que me tornei culpador, não foi só isso. Por baixo da mesa sente que um pé se enroçarrova pelo meu carinhosamente e, num movimento alucinado, calquei também, com toda a violência do meu amor e com todo o peso dos sapatos ingleses. Mademoiselle, sem um protesto, impassível, bebia, num delírio indomável, baixava os olhos atraídos pela alvura do seu colo egargalado, de uma tez fina onde passavam fremitos dourados. Indemora-se no rio, indagou a divina Marion, rilhando as palavras. Há pouco, Mademoiselle. O de onde é?
Nha.
De ah! Recolheu-se um instante, pouco depois, perguntou-me com a sua voz misteriosa, a encantadora voz de que falara Odor. O a conhece em Juiz de Fora, Amancio.
Amém.
Amancio de que, Mademoiselle? E os nossos pés trucidaram-se cruelmente. E Amancio de... Tocou os lábios com o leque, elevou as pupilas num olhar estatético nervosa, não sei de dique. É um gordo. Tem uma fazenda com muitos bois, faz queijo. O não, Mademoiselle, não conheço. Calámonos. O doutor, pensativo, desfazia-se os cris de gelo no champanhe, balançando a taça. Mademoiselle tornou-se de novo estática. De improviso, o doutor chamou-me. Tem algum compromisso para amanhã? Senhor Anselmo?
Em um dó.
Quer vir almoçar comigo? É com todo gosto. A podemos fazer uma ascensão ao Corcovado? Ainda não conhece o Corvado? Ainda não. E dá-se comigo um caso estranho, sinto, de vez em quando, a necessidade da altura. Tenho a mania satânica de contemplar da montanha as coisas inferiores. Já experimentou a delícia vaidosa de ver toda uma cidade aos pés em nível humilde? É delicioso, meu amigo. Demais recebi-se o ar em primeira mão, fresco e puro. Sem os tóxicos da vida rasteira e certos de que a golfada que respiramos não andou pelas cavernas de pulmões enfermos. Aceito com prazer, doutor. Eu quero ser do bando, Marion. Não é possível, com lentidão Mademoiselle trincando os lábios. O doutor encarou-a e por fim sacudiu a cabeça resignado. Pois iremos nós. Acalquei esse aqui para ver se por meio lhe conseguia vencer a caprichosa, mas com surpresa sente que me fugia esquivo. Insisti amorável. E então por que não vem conosco, Mademoiselle? Pas possible. disse com o momo abrindo e fechando com estardalhaço o leque. E pondo-se de pé no impeto.
Bim,
mim vais, o doutor mirou-a. Madre Demoiselle estendeu-me a mãozinha em Zuiu. E das fontas pontas dos dedos ao doutor.
Ao revoir, Marie,
disse com lentidão cruzando as pernas e quando a viu assim, passando nervosamente a mão pelos longos cabelos, clamou entediado.
Idiota!
Zangou-se, indaguei com interesse. Os ciúmes, que quer o meu amigo, não é um ser perfeito. Veja essa mulher divina, é ciumenta, teu ciumenta a ponto de fazer tolices.
Bosmo, morro, eu sei como do isso acaba. Vão ambas para a rua, não há que ver.
Vão ambas para a rua. E recuperando o natural, então está combinado.
Perfeitamente.
Trincou um charuto e rompeu assomado. Um dia magnífico, não há dúvida.
Magnífico.
Engoliu um pouco de champagne e continuou. Não sei se o meu amigo cultiva a volupia do sono matinal, o sono das 6 às 10. É uma delícia. O sono da noite dor todo cedro operária e o porta, água gemente a flor, mas o extra languido, o sono no tepido da indolência. Eis que o exclusivo dos privilegiados que conhecem a vigilia, esse é incomparável, porque não sendo um anormal, é um vício, e como todo vício encanta.
Eu penso assim.
Dificilmente deixo os lençóis antes das 10. Acho que um homem de gosto deve encontrar o dia pleno, em viva luz. Passar-os cantando e tudo em ordem para receber o pôr, que se pela manhã. A hora em que a natureza se arranja, quando o sol nasce e os passaros acordam, produz em mim a mesma sensação de desgosto que experimento quando em uma sala de jantar no momento em que o copeiro estende a toalha. É odioso. Sou um comodista extremado, gosto de achar tudo pronto, limpo e nitido, o céu todo em sol, a mesa florida. Haverá coisa mais ridícula para os olhos de um homem do que surpreender a mulher amada diante do espelho, em penteador, sem meias, amaciando a cutis ou trançando os cabelos, ainda com os olhos empapuçados de sono. É desolato-me tarde, desço para a ducha, visto-me uma grande hora de trabalho lento, mirado e caprichoso e ganho a frescura do jardim, uns metros de terra onde brotam cravos e bogaris, sob a copa frondosa de uma amendoeira amiga. Aí leio pausadamente os jornais e bebo o café e o cocognac, ouvindo os meus canários. Sem essas minudências sou um homem inútil. Recolhi-me tarde muito tarde e sem sono. Reli uns capítulos de psicologia experimental e confesso que fiquei impressionado. Eram talvez 4 horas da manhã. Cantavam galos pela vizinhança quando consegui conciliar o sono. Pois às 6 fui violentamente acordado. Porque um íntimo carecia do meu auxílio para resolver uma questão magna. Note o meu amigo que sempre tive uma decidida vocação para a ginecologia. Recuei diante do forceps e dos outros aparelhos de viabilidade fetal simplesmente porque as senhoras preferem dar à luz à noite. Se não fosse a hora incomoda preferida pela genese, eu seria hoje um parteiro notável. Sou advogado, homem de leis e de retórica. Desse desesperado, borrifei-me com um pouco d'água, sorvi afastas, um zagô de café, ainda em jupon. Bocejando, recebi o intimo na minha sala de estudo. Quer saber o motivo da visita do meu ilustre despertador? A crise de transportes. Baniu-me do leito para pedir-me um artigo violento contra a central. Escrevi, deve sair amanhã. É um horror, resente-se terrivelmente do meu estado de espírito. O íntimo colaborou dando-me a assinatura, que é um mistério de que lhe faz segredo, a alma de Frei Góis. Não sei o que quer dizer, mas presumo que há dentro disso coisas de subido alcance. Mas agora entre nós, que diabo tenho eu com a crise de transportes? Cruzou os braços e encarou-me. Que tenho eu com tudo isso? As cargas que apodreçam ao sol. Pouco se me dá que há ou não haja em Mato Grosso e sapapatos em Goiás. Que se arranjem, deixem-me em paz, deixem-me dormir. Que tenho com a crise? Houve uma pausa curta e o doutor tornou. Depois do artigo, uma cena de ciúmes. Uma mulher idiota que se revoltou porque o intrigante qualquer lhe foi dizer que andei seguindo os passos de uma espanhola no Politeama. Virou o resto do champagne. Eu sentia-me meio atordoado e os ordiolhos amortecidos de sono. Rumas, meu amigo, voltando à minha leitura da noite, confesso que estou deveras impressionado. Tem lido os modernos estudos psíquicos?
Alguns?
Que pensa da alma? Indagou. É uma hipótese, aventurei.
É como? Uma hipótese?
Não creio irei a falar como se dictasse. As minhas ideias sobre psicologia estacam diante dos túmulos. Desdado a lapia de mais nada.
Não posso compreender essa verdade suprema dos filósofos românticos Ravida Postuma. A alma é o átomo, é a homonera, é a célula, a alma é o sangue. Das causas puras, doutor, só podem derivar iguais efeitos, entretanto o ódio germina dentro em nós, o ciúme, a aversão, a antipatia, abjeções próprias da matéria, naturalmente afeta a podridão pela sua própria essência, o verme. O nosso corpo é um termômetro, de que o sangue é o mercúrio. Nos períodos pacíficos, enormacamos os graus baixos da tranquilidade. Um pouco que o sangue acenda ao cerebro, como o mercúrio sobe, ao calor dos fortes estios ou das febres. Temos a exaltação, o delírio. Todos os horrores do desequilíbrio mental, todas as concepções extravagantes e alucinadas. Creio no nirvana porque adoro o silêncio. Ao céu, ao prometido paraíso, falta a primeira condição, variedade. A vida eterna deve ser monotona. O meu ideal é o fim absoluto. Isto de vida, doutor, é um fenômeno de atração de moléculas. O homem vem ao mundo pela mesma razão porque vem a árvore o fruto, o fio d'água a rocha. Fatalidade, simpatia, colisão, tudo quanto quiserem, da vida física, da vida material, mas de alma, espírito invarial e eterno, sopro de Deus, etc., etc. Não percebo. Alma como conjunto dos sentidos a mito. O beijo é uma premissa do amor, o amor é uma manifestação da alma. Doutor, estude a psicologia em uma criança. É um brutinho, incapaz de pensar, incapaz de outra coisa que não seja vagir e chupar tetas. A primeira manifestação é toda material. O choro, manifestação positiva do sofrimento ou do didio, que é inato, e a fome, manifestação do instinto, a alma misteriosa não dá sinal de si. Com o correr dos anos chegam os sentimentos, isto é, o aperfeiçoamento das sensações. É por meio deles que as fibras delicadas do cérebro e do coração vibram. Essas vibrações formam a vida complexa do amor, do ciúme, do desespero, do pensamento, etc. para a velhice. Com o declínio do corpo, todo o organismo definha e a alma, imortal e forte, em vez de sustar a queda da carne, auxiliar porque os sentimentos afluem todos para a saudade, que é a velhice das paixões, ela é que vive até a caducidade, até a bestialização, até a regressão ao primitivo estado de inconsciência. Alma é a vibração da mocidade, alma é a ardência do sangue. Infelizmente, nós oscilamos entre dois crepúsculos, a ignorância da primeira idade e o pavor do fim dos anos. Não creio, doutor, em alma, não creio. Imas, pelo amor de Deus, meu amigo, acudiu ele, vês o que a capelecção acaba de fazer, que é um materialista intransigente isso. Porém, não impede uma observação singela. Abriu um parênteses para pôr mais champagne. Recusei e ele continuou firmando-se nas minhas palavras. Vivemos entre dois crepúsculos, disse o meu amigo, mas os crepúsculos sucedem-se numa eterna continuidade. As almas têm o caso em um corpo, mas ressurgem em outro. A alma existe como existe a luz e é de existir até a última dinamização. O corpo é um casulo. Como já lhe disse, creio firmemente na vida eterna das almas. A civilização é resultado da longa prática do espírito humano. A carne é uma espécie de alambique, mediador plástico entre a concepção e o movimento. Os homens que fizeram as primeiras obras, os donos das ideias iniciais, são esses mesmos que as continuam. A morte é apenas uma solução de continuidade. Nós não fazemos outra coisa senão aperfeiçoar o que dantes fizemos. As ideias têm o seu alfa na antiga era. É uma estranha conexão entre o pensamento moderno e o modo de ver dos antigos e a síntese de hoje vem da análise de ontem. Nós, a civilização, estamos continuando a nossa obra bárbara. Somos os mesmos. A alma de Lucrecio ressurgiu em Virgílio e de Pitágoras, antes de meter-se no corpo do sofista, animou Eufórbio, filho de Pantous. Quem sabe se dentro do meu amigo não vive a alma séptica de Zenon? Não, doutor. A alma que se aloja em meu corpo nunca perscrutou mistérios transcendentes e é a mais ingênua das almas, contenta-se com um pouco de sonho e com um pouco de amor. Como disse, as minhas ideias estacam diante dos túmulos. Depois da morte mais nada. Oh, mas, meu caro amigo, note que já os egípcios pensavam que a morte é um meio e não um fim, um meio de perpetuar a vida. A ciência moderna vai desbravando o mistério da imortalidade. Os anjos caiu deixando a grande deusa descoberta. E são tão fortes e perentes os argurios em argumentos em favor da existência perene, que é hoje quase um absurdo a negação da eternidade da alma. É possível, doutor. É de uma árvore que murcha que se core semente para as eflorescências futuras. As suas ideias estacam à beira do túmulo. Por que encontram o silêncio completo? Não, porque encontram a realização perfeita do absoluto. Não um cadáver, posto que vazio existe. Nada se perde, nada é inútil. O espaço é o nada e o espaço existe.
Que tem paz.
Constelações, a morte tem também os seus astros, o fogo fatuo. Por exemplo, é uma estrela funeral. Demais, se como diz, as suas ideias estacam diante dos túmulos, devem igualmente estacar diante dos leitos. O doutor não maneja adoralmente o paradoxo. O perdão não é o paradoxo, é a analogia. Diante de um dormitório tem-se o exemplo perfeito, o símbolo, devo dizer, de uma pequena necrópole, o leito um esquife. Reza-se para dormir e reza-se para morrer. A lampada serve tanto para os mortos como para os que dormem. Uns e outros têm a mortalha. Doutor, mas isto é francamente o que nós outros, pobres rísticos, chamamos poesia. Ah, perdão, todo misterio tem um fundo poético. Mostre-me uma religião sem profetas e os profetas são os poetas esotéricos. Mas continuando, o sonho não verá a iniciação de uma outra existência. O sonho não será uma previdência. O corpo adormecido roja-se, parece que tem a nostalgia da terra. E a alma, paira, fica de vigília como ficava, segundo o pensamento dos padres Giris, de guarda à mumia em que havia habitado. O sono é o túnel por onde a alma atravessa. Meu caro amigo, não a morte, Sísifo, símbolo da vida. Eu confesso, meu caro doutor, que apesar da beleza da sua doutrina, o meu espírito relepela. Escreva um poema com essas ideias, um poema de mistério no gosto dos versos dourados. A pudesse, ó meu caro, sacou o relogio e pôs-se de pé, e cair, isto está fúnebre. É, tem um encontro para cinco. O feminino, meu tio. Então demoro-me mais alguns minutos. É cruel deixar um amigo abandonado nesta triste sala em um domumo de hoje. E de repente, e se jantássemos juntos? Onde? Indaguei. Ora aí, uma baiúgaca qualquer. Pretexto para conversarmos? Temos a ameaça de uma noite terrível. Podemos atravessá-la queimando punchos em algum gabinete, em companhia de alguém que nos ajude a arrastar o tédio e a madrugada. O aceito, mas com a condição de impor alguma coisa. Iremos ao teatro, não para o espectáculo. Pouco me preocupo com o que se canta em palcos, mas confesso, em intimidade, que tenho um desejo louco de ver a caixa de um teatro. Dizem-se tantas coisas. É horrível, meu amigo, mas não pense que me recuso, pode expor de mim. E mais ainda, sei que não conhece o Rio Anoli. Proponho-me a mostrar-lhe, em uma noite, todos os mistérios desta cidade que começa a ter vícios.
Doga.
Não conhece a roleta? Jembe. E o doutor percebeu pela expressão dos meus olhos que eu não era de todo indiferente à vola. Após um meio de conciliarmos tudo, vamos jantar ao clube. Voltando-se, o doutor deu com os olhos em meu diútil, que assomara à porta, sempre jocundo, já acenando para o nosso lado. Levantámo-nos para recebê-lo. Meu doutor. Logo, dirigindo-se a mim, então, como te arranjaste? E perfeitamente. E de improviso, vem jantar conosco, doutor. Hoje não é possível, indicando-me. Vou mostrar ao amigo Anselmo o Rio de Janeiro, à noite. Ah, então. Até amanhã, meu tio. E não te canses muito, ajuntou com um sorriso. Amanhã à noite temos a festa do Bessa em Botafogo. E ao doutor, lá nos encontraremos. Não garanto. E cuidado, senhor Anselmo, cuidado. O rio à noite é um perigo para os que veem pouco. O descanse, comendador, eu vejo admiravelmente.